Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na última sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff foi diplomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Estamos, portanto, há 2 semanas do término do mandato do presidente Lula. E creio, senhoras e senhores senadores, ser oportuno, neste momento, fazer um breve balanço do governo que ora se encerra. Antes, porém, gostaria de dizer a todos que o presidente Lula é uma pessoa que merece, de minha parte, uma profunda admiração, e não apenas por ser ele o mais alto mandatário do país. Minha admiração pelo presidente vem de sua biografia recheada de dificuldades e dramas pessoais. Conheceu a miséria bem de perto, ainda na infância, foi retirante, perdeu simultaneamente a mulher e o filho durante o parto. Foi preso e humilhado durante o governo militar. Creio que esses fatos, senhoras e senhores senadores, forjam o jovem Luiz Inácio Lula, um homem de fibra, um homem que sabe o que quer, que não desanima e persegue seus objetivos. Foi essa tenacidade que fez com que ele não desistisse de chegar à presidência da República, mesmo após 3 derrotas consecutivas. Lula sempre combateu um bom combate, no sindicato, na política, na vida. Sem medo de suas consequências, sabendo que poderia alcançar o que tanto almejava. Talvez por isso tenhamos avançado tanto durante o seu governo, um espaço de tempo apenas de 8 anos. Em 2002, ao eleger Lula presidente da República, a nação brasileira queria mudanças. Ao tomar posse no Congresso Nacional, o próprio presidente reconheceu isso, dizendo: mudança, esta é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente venceu o medo e a sociedade brasileira decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos. Fecha aspas. Vamos mudar, sim. Mudar com coragem e cuidado. Humildade e ousadia. Mudar tendo consciência de que a mudança é um processo gradativo e continuado, não um simples ato de vontade, não um arroubo voluntarista, mudança por meio do diálogo e da negociação, sem atropelos ou apreciações ou precipitações, para que o resultado seja consistente e duradouro. E, de fato, mudamos, senhor presidente. Na economia, os avanços foram muitos. Registramos um crescimento consistente do PIB, com taxa média anual da ordem de 3,9. Neste ano de 2010, o PIB deve crescer algo em torno de 6,5, segundo algumas estimativas. Como resultado, o PIB per capita foi triplicado, hoje está próximo a 10 mil dólares por habitante. Nas exportações, o desempenho também foi muito bom. A estimativa do superávit comercial acumulado nos 8 anos do governo Lula é de 255,6 bilhões. O aumento do crédito pessoal foi espantoso. O total de crédito passou de 26% do PIB em 2002 para 45% do PIB. E em 2009, essa ampliação propiciou o aumento do consumo interno das famílias que não tinham acesso aos bens duráveis, além de reforçar substancialmente o financiamento habitacional. Ao mesmo tempo, o BNDES promoveu a retomada da oferta de crédito para o investimento de longo prazo. Além disso, a instituição foi capitalizada em cerca de 180 bilhões e novas linhas de crédito foram criadas. Ainda no campo econômico, senhor presidente, outro ponto digno de nota
foi a manutenção das metas de inflação. A inflação média anual do governo Lula, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é de 5,7%, apenas ao título de comparação à inflação média durante os 8 anos do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi de 9,1% e foi quase o dobro. Um grande presidente também, sem dúvida, que haveremos de reconhecer. Também, quanto aos juros, tivemos alguns avanços durante o governo FHC. A taxa média de juros foi de 26,59%. No governo Lula, a se manter o cenário atual, a média do Selic é projetada em 14,77%. Outra vitória alcançada por este governo refere-se ao chamado risco país, fruto da política fiscal responsável implementada no governo Lula. O risco país saiu de 2,035 pontos em outubro de 2002 para apenas 178 pontos em abril de 2010. Esse dado é fundamental, senhor presidente, pois, como sabemos, implica diretamente a diminuição dos custos de captação de empréstimos das empresas brasileiras e do setor público no exterior, como também propicia condições para uma maior atração de investimento externo. Além disso, não podemos nos esquecer do nível de nossas reservas internacionais. No governo atual, elas atingiram o patamar de 253,1 bilhões em junho de 2010. Lembro apenas que no final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, nossas reservas estavam muito baixas, eram de 37,8 bilhões, o que fragilizava a economia brasileira frente a eventuais crises internacionais. O incremento das reservas no governo Lula deu condições para que o Brasil saísse da maior crise do capitalismo desde 1929, fortalecido em relação à maioria dos países. E logramos êxito ainda maior, sob a competente gestão do presidente Lula. Finalmente, quitamos nossa histórica dívida com o Fundo Monetário Internacional, FMI, e passamos a ser credores do fundo, algo que em tempos atrás nem sonharíamos. Por fim, senhoras e senhores senadores, não podemos mencionar os resultados econômicos do governo Lula sem mencionar o PAC, focalizado na melhoria da infraestrutura nacional. Após sua implementação, os investimentos do governo federal cresceram significativamente, atingindo a média anual projetada de 75,8 bilhões para 2010. O orçamento prevê 158 bilhões em investimento, cerca de 4,6% do PIB. Todos esses avanços no campo econômico, senhoras e senhores senadores, viabilizaram inúmeras conquistas sociais para o povo brasileiro, sobretudo as camadas mais pobres de nossa população, a começar pela geração de empregos. Durante o governo Lula, até junho deste ano, foram gerados 14 milhões de novos empregos, segundo dados do Ministério do Trabalho. De janeiro a julho de 2010, já são 1,447 milhão de novos postos de trabalho com carteira assinada e proteção social. O salário mínimo foi fortalecido. O atual valor do salário mínimo, de 510, implica um ganho real de 74% durante o governo Lula. Segundo o PNAD, 2008, cerca de 27,5 milhões de trabalhadores formais e informais recebem até um salário mínimo mensalmente. A esse contingente somam-se ainda cerca de 18,4 milhões de pessoas que recebem o equivalente até um salário mínimo como benefício previdenciário ou assistencial pago pela Previdência Social, ou seja, senhor presidente, direta ou indiretamente, aproximadamente 45,9 milhões de brasileiros tiveram a renda mensal aumentada por efeito da elevação do salário mínimo. Isso é facilmente perceptível quando comparamos o valor do salário mínimo com o dólar em 2002. O salário mínimo representava o equivalente a 86. Hoje, ao término do governo Lula, ele equivale a 291. Essa valorização do salário mínimo também se refletiu no aumento da participação dos salários na renda nacional. Aliás, senhoras e senhores senadores, uma das grandes conquistas do governo Lula foi justamente a reversão da tendência de perda da participação dos salários na renda nacional, que vinha se acentuando. Por isso, contribuíram também a ampliação da formalização do emprego e os ganhos decorrentes das negociações salariais. Já concedo em seguida uma parte a Vossa Excelência. Como consequência direta, a renda dos mais pobres cresceu no ano de 2007. A renda per capita dos 40% mais pobres atingiu o maior valor desde 1995. Essa melhoria se deve às políticas implementadas pelo governo Lula, seja nos programas de transferência de renda, com destaque para o Bolsa Família, seja na recomposição do poder de compra do salário mínimo. Por isso, em 2008, o índice do Gini, que mede a desigualdade de renda, foi o mais baixo desde 1976. De tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o mais importante foi, sem dúvida, a redução da miséria em nosso país. Finalmente, começamos a pagar a imensa dívida social que temos para com o povo brasileiro. A miséria caiu pela metade no Brasil. Entre 2003 e 2008, conforme a Pesquisa Nacional das Amostras de Domicílio, o PNAD, o número de pessoas situadas abaixo da linha de pobreza, que vivem com até um quarto de salário mínimo, caiu de 21,3 em 2003 para 10,5 em 2008, o que significa que mais de 20 milhões de pessoas saíram do nível de miséria extrema até aquele ano. E isso se verificou ao longo de todo o governo Lula.
Depois eu gostaria de ter uma parte, Vossa Excelência.
Eu concederei em seguida, após, daqui a alguns minutos, eu concederei uma parte ao eminente senador Marco Maciel.
Nobre senador João Borges, estou ouvindo a palavra de Vossa Excelência na tarde de hoje e desejo aproveitar a ocasião em que Vossa Excelência faz um balanço do atual governo para fazer um cotejo entre o atual governo e o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. É bom recordar que o governo Fernando Henrique Cardoso se instaurou no país num momento extremamente positivo da história nacional, através do lançamento do Plano Real, que foi o mais bem-sucedido programa de estabilidade fiscal que o país já conheceu. Eu diria até que nada se compara, nenhum governo anterior, com o Plano Real. E se quisermos recuar no passado, formos para o tempo da República Velha, ou até no período em que praticávamos a forma monárquica de governar, se nós recuarmos também no passado, nós vamos verificar que os nossos entendimentos, inclusive com nossos parceiros internacionais, em função de empréstimos que tomávamos, que o nosso relacionamento no exterior nunca esteve tão ativo como aconteceu no Plano Real. E o Plano Real não se limita ou não se limitou exclusivamente a pôr em circulação um novo padrão monetário, o chamado Real. Mas ele teve uma reverberação, ele pervadiu outros campos da economia, inclusive através do PROE, que permitiu sanear os bancos que estavam em dificuldades, sem que isso importasse a alocação de recursos públicos. Acabamos com a indexação da economia, que de alguma forma produzia indiretamente inflação. E eu poderia também lembrar como melhorou a interlocução do Brasil no exterior, graças ao êxito do Plano Real, que de alguma forma gerou a possibilidade de realizar projetos de privatização, como foi o caso da Eletrobras, da Telebrás, como foi o caso da Vale do Rio Doce e tantas outras que, de alguma forma, concorreram para o desenvolvimento do nosso país. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que, realmente, o atual governo se beneficia desse grande acervo que o octoênio do presidente Fernando Henrique Cardoso propiciou ao país e às suas instituições. Não fora isso, talvez o Brasil não estivesse na situação que se encontra agora. E volto a dizer, graças ao Plano Real, o Brasil é diferente. E é, sobretudo, percebido de forma muito correta pelos grandes agentes e avaliadores das questões internacionais, inclusive também muito bem avaliado pelos países mais importantes, sobretudo aqueles que acompanham de alguma forma o desenvolvimento do país e a forma como esse desenvolvimento ocorre, contemplando as diferentes variáveis, não somente a variável fiscal, mas a variável financeira, mas a variável tributária, enfim, todos os campos da ação governamental. E isso ajudou e muito a aumentar a inserção do Brasil na comunidade internacional. Daí eu agradeço a parte que Vossa Excelência me concedeu e devo manifestar mais do que minha convicção, a minha certeza de que estamos bem no bom caminho, no caminho certo, graças ao Plano Real, que teve, aliás, a colaboração do ex-presidente Itamar Franco, ao lado de segmentos da sociedade que aderiram de forma consequente e correta ao Plano Real. Muito obrigado a Vossa Excelência, nobre senador João Borges.